Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é uma figura que raramente dá entrevistas, ainda mais para falar de assuntos que extrapolam as quatro linhas. A construção do estádio, a fundação da Liga de Clubes, a posição rubro-negra em relação à venda dos direitos de transmissão, o interesse na criação de uma SAF, entre outros assuntos. Eu viajei ao Rio de Janeiro e fui até a Gávea para fazer essas e outras perguntas ao dirigente, que recebeu a mim e aos colegas Fred Gomes e Letícia Marques por mais de 2 horas. Como este é um conteúdo especial, eu decidi antecipar o podcast dessa semana. Em vez de sair na sexta-feira, ele está sendo publicado na terça. Você também vai encontrar a versão por escrito e com vídeos no GE. Agora nós vamos conversar com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Obrigado pela entrevista.
Nada, eu que agradeço aí o interesse.
Uma curiosidade pessoal, você dá muito pouca entrevista. Por quê?
Talvez seja assim um pouco daquilo que da minha formação, né? Assim, empresário e tudo isso, né? Normalmente empresários, eles não são CEOs de companhia e tal. Eles não falam toda hora, não ficam falando toda hora, não. Eles fazem normalmente algumas reuniões com investidores. Eles, quando tem um assunto importante para falar, eles falam, mas eles não estão toda hora falando. Eu entendo até que isso não é muito o padrão de clube de futebol, né? Porque onde as figuras têm, às vezes, envolvimento até político, sabe, se as pessoas gostam dos microfones, mas eu prefiro trabalhar no meu escritório aqui, tomando decisão, tentando contribuir para o Flamengo. E eu acho que tem uma equipe boa dentro do Flamengo que está capacitada para responder aí as perguntas, mas não é um problema para mim. Toda vez que precisar, pode estar certo que eu estarei aqui presente. Acho apenas que não é muito meu estilo. Meu estilo é mais reservado.
Quem senta nessa cadeira geralmente é picado por um bichinho da vaidade e
Uhum.
gosta de falar muito. O presidente de clube fala muito. E aliás, até antes de entrar em questões mais sérias e densas, todo dirigente às vezes tem alguma frase que persegue ele, que volta para pegar. Marcos Braz que o diga. E no seu caso, você deu uma entrevista para o Benja na época da eleição. E você tem uma frase lá que você diz assim: Benja, saiba que toda vez que tiver uma coisa errada, a culpa é do presidente. Alguma coisa nessa linha.
Exato, e isso é uma grande verdade. Sabe por quê? Porque, no fundo, quem tem a caneta e que tem o poder de mudar é o presidente do clube. Então, assim, aqui eu tenho o poder de trocar quem eu quiser. Então, no fundo, alguma coisa foi feita errada, culpa é minha. Se foi feita certa, pô, a equipe é brilhante, boa, mereceu fazer. Mas se deu errado, é minha. É assim, a vida é assim, entendeu? Assim, a responsabilidade maior é minha. E eu continuo achando isso. Eu continuo achando. Os problemas do Flamengo, quando tem problema, sou eu o responsável. Porque, de alguma forma, se foi cometido um erro por alguém, foi alguém que eu coloquei lá e que eu dei poder para ele tomar essa decisão que saiu errada. Então, no fundo, é isso mesmo.
Falando então de coisas que dão certo e errado, na parte das finanças é mais fácil de falar porque o balanço já saiu e os números estão bem organizados, né? Faturamento de 1,3 bilhão, receita recorrente de 1,1, EBITDA para os 400 milhões. Agora, todo clube, assim como toda empresa, tem um período de investimento e períodos em que se reduz a dívida. O Flamengo vem reduzindo dívida e vem assim, por exemplo, não tem dívida bancária hoje em dia, não tem com nenhum tipo de banco. E continuou comprando jogadores, mas também não se alavancou. Assim, a impressão que eu tenho é que o Flamengo está se preparando para fazer um grande investimento. Qual é esse investimento?
O estádio, é isso mesmo, você tem razão. A gente foi criando, vamos dizer assim, corpo para eventualmente a gente dar um grande salto, que é onde a gente pode crescer receita de match day, que é no estádio. A gente pode fazer na melhoria de investimento do nosso quadro de jogadores, mas também no estádio. Por mais que a gente consiga alavancar com coisas como eu já comentei, que é esse potencial construtivo daqui, para redução do nível de investimentos, eventualmente até uma discussão que gera polêmica pra caramba, que é a discussão da, de vender uma parte minoritária da associação, a exemplo da estrutura do, do Bayern, para você não precisar endividar, você botar equity ao invés de dívida, e com isso não criar problema para custo financeiro depois para o futuro. Estou falando com um financista aqui, entende? Alguém que entende de finanças aqui vai me entender o que eu estou falando, para poder não necessariamente endividar o clube. Mas assim, independente de qualquer coisa, se você precisar criar uma pequena dívida, você tem condição de pagar sem ter impacto no desempenho esportivo do clube. Para mim, isso é que é o mais importante. É, a gente, em qualquer movimento que a gente fizer, vier a fazer, a gente não ter problemas em manter um nível, uma equipe com nível de excelência, para poder estar disputando todas as competições.
E aí é um problema que o Corinthians tem, o Corinthians construiu o estádio, se enrolou, o Atlético Mineiro construiu, embora não tenha se enrolado ainda, tem uma conta grande para pagar. O Flamengo, você já chegou a dizer que esse custo desse estádio, entre compra do terreno e construção em si, seria de 1,5 a 2 bilhões de reais.
Uhum.
Como é que o Flamengo conseguiria fazer essa engenharia financeira sem comprometer o futebol lá na frente?
Eu vou ter que elaborar aqui um raciocínio com você aqui, que eu sei que gera aflição, principalmente para uma parte das pessoas que não entende muito do que a gente está falando. Mas, assim, vamos lá. Hoje o Flamengo tem um EBITDA de 470 milhões, não recorrente. Se você pegar recorrente, vai dar 300 e poucos milhões e tal. Se você pegar um múltiplo de mercado, de resultado financeiro, vamos botar um múltiplo de 10, vamos dar que o Flamengo, mesmo sem considerar crescimento, o Flamengo vale a 4,5 bi, tá bom? Tem gente que faz conta, diz que acha que eu tô no lado, no safe side, tô abaixo. O Flamengo valeria mais pelo potencial de crescimento que tem. Acho que vale a 5 bi, vou fazer um grande número, 5 bi. Se eu for fazer uma diluição desse valor, então eu pego, crio uma empresa que é dona do futebol e eu faço uma diluição dela, exemplo do que o Bayern fez, que vendeu 25% dessa empresa, com um aumento de capital. Então, se, vamos lá, 4,5 bi, para ficar mais fácil, 4,5 bi vale 75%, eu vou botar 1,5 bi de reais do lado de cá, vai ficar com 25%. Eu posso vender para 3 caras, como o Bayern fez, um que queira naming right, outro que queira se associar ao Flamengo por 50 anos, pela importância que o Flamengo tem, por algum aspecto estratégico que isso possa trazer, como foi no caso lá, e eu tenho dinheiro para fazer o estádio. Mas vamos lá que eu não consiga fazer isso, eu preciso botar ainda algum dinheiro. Eu estou com a finança estruturada para eventualmente precisar botar esse dinheiro a mais. Ou seja, a estrutura de fazer o estádio, idealmente sem precisar tocar no dinheiro, mas se eventualmente isso for necessário, eu já estou com o clube estruturado de uma forma que isso não vai me criar um problema. E eu não vou precisar ficar, como eu não sei se é verdade, mas pelos números que eu não olhei ainda no balanço, mas me falam lá, por exemplo, no Corinthians, que tem 1,2 bilhões de dívida e mais 700 milhões de dívida no estádio. Então você pega 700 milhões de dívida, bota custo financeiro, vamos botar a Selic, né, que a gente tem hoje, só de custo financeiro, se você tiver a Selic, você vai estar pagando 80 milhões, que é o dinheiro que você poderia estar investindo em jogador no teu futebol. Isso dá, vamos dizer assim, uma desvantagem competitiva muito grande para qualquer um, que é algo que, no futuro, eu não quero que o Flamengo tenha. O que eu quero que o Flamengo tenha é o contrário. Se for fazer um estádio, é para crescer ainda mais a capacidade para poder melhorar ainda mais as receitas de match day e conseguir melhorar ainda mais o desempenho financeiro do Flamengo. É como eu penso, entendeu?
Colocando em termos mais simples, é como se você estivesse dizendo que a compra desse imóvel, como se fosse uma casa, vocês querem dar uma entrada maior e ter um financiamento menor para pagar menos juros. E essa entrada, o dinheiro pode vir da negociação na SAD.
Se eu precisar pagar financiamento, porque eu acho que eventualmente se eu quisesse vender uma parcela minoritária, que isso é uma discussão para ter com os sócios, porque os sócios às vezes podem dizer o seguinte, não, eu não quero vender uma parcela minoritária. Ok, então eu vou ter que esperar ainda um pouco mais para que a minha geração de caixa livre no Flamengo permita eu pagar o financiamento que eu tenho. Hoje eu diria para você, se eu for fazer, ainda vou impactar o desempenho do futebol. Minha decisão é não fazer, se eu tiver sentado nessa cadeira depois. só faria isto no momento em que o desempenho do futebol não fosse ser afetado.
E a decisão no fim do dia dos sócios, né? Agora, você já pode estruturar e avançar em algumas etapas, talvez para chegar mais pronto para esses sócios. A parte de montar a maquete, assim, todo presidente de muitos clubes já fez, e montar a maquete é uma coisa fácil. Difícil é conseguir o dinheiro. O Bayern de Munique, ele tem uma associação, ele abriu uma empresa e ele vendeu 25% dessa empresa para Audi, Allianz e Adidas.
Perfeito.
Vocês já chegaram a conversar com alguém, a assuntar com a Adidas, por exemplo, que é patrocinadora do Flamengo? Já tiveram essa conversa?
Já conversamos com alguém. Alguns alguém.
E como tem sido o retorno?
Bom.
Porque investir, assim, comprar uma SAF é uma coisa relativamente nova.
Bom. Mas não é daqui. O investidor não é daqui. É investidor de fora. Não é daqui. Mas sim.
E óbvio que não dá para dizer quem é, mas é alguém com perfil mais de fundo de investimento ou alguém com perfil mais de
também.
Empresa?
Também.
Patrocinadora?
Também. Tem as duas coisas. Tem interesse das duas coisas.
A parte da construção do estádio, a SAF, você entende ela também como uma maneira de ter uma governança mais arrojada, diferente, mais profissional?
Essa é uma boa pergunta. Porque isso eu já debati isso com sócios aqui algumas vezes no Flamengo, né? Nessa passagem de bastão, né? A gente tem sempre, assim, a gente passa o bastão e é o momento, talvez, assim, de você fazer um balanço daquilo que você viveu nos 6 anos, né? E de pensar, puxa, o que eu posso fazer de melhor para que o legado tenha menos chance de ser destruído, né? Assim, poder garantir que o Flamengo está no caminho certo. E eu falo isso porque eu ouço muito, assim, jornalistas esportivos, né, fazendo comentários, às vezes, de coisas assim, interessantes, né? Porque terem bem de futebol, passam a vida inteira comentando futebol e tal. Mas, assim, aí eles vão falar de gestão da empresa, né? De uma empresa, como é que funciona e tal. E eu ouço coisas assim, interessantes, assim, do tipo, eles falam assim, o Flamengo, do jeito que está, caramba, pô, está estruturado, é um clube que, pô, não tem jeito. Vai passar 10 anos, poxa, com um desempenho maravilhoso e tal. Eu digo para vocês assim, com 3 meses de má gestão, a gente destrói o Flamengo. Não precisa de muito tempo, não. Basta só 3 meses com a minha caneta, dá para destruir o Flamengo. Então, assim, tudo que se construiu, a gente destrói em 3 meses. Eu compro o Neymar, o Mbappé e o... Mais um aí, boto, sei lá, 600 milhões de euros de dívida no balanço do Flamengo. O que você acha que vai acontecer, você que entende de número? É mais do que a dívida que o Corinthians tem. Eu assumo um compromisso com dois grandes jogadores desse, com salário grande por 5 anos. Eu estou assumindo um compromisso que vai penalizar o balanço do Flamengo igual que é o nível que hoje o Corinthians tem. Então, assim... E isso eu não preciso perguntar para ninguém. Se eu quiser, amanhã eu contrato. Então, assim, eu acho que você ter... E porque um clube, uma associação desportiva, ela não tem dono, os donos são os sócios do clube, que tem lá o seu título, mas não tem, assim, um olhar... O olhar é o olhar apaixonado de torcedor e não é um olhar de quem está preocupado estruturalmente com a saúde financeira. E a preocupação que eu tenho maior é que talvez nem todo mundo tenha sido forjado, vamos dizer assim, na vida, aí que falando um pouco de mim, como eu fui. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema de assumir desgaste, de resistir à pressão, assim, mas isso é uma questão pessoal, assim, e fica assim a dúvida de quem vai sentar na cadeira se o cara aguenta a pancada, porque na hora da pancada, às vezes saem as decisões assim, vamos comprar não sei quem para calar a torcida, vamos fazer não sei o quê para fazer não sei o quê, entendeu? Então, assim, um pouco de gente que coloque dinheiro e que vai estar cobrando, porque tem dinheiro na mesa, vai estar cobrando, vamos dizer assim, disciplina de capital nas tomadas de decisão, para mim, seria algo bom para o legado futuro do clube, para a sustentabilidade do clube a longo prazo.
O que você está dizendo é que se tivesse alguém com 25% dessa SAF do Flamengo, esse alguém e a própria governança da SAF ajudariam a travar maluquice.
Exatamente. Tá vendo? Conversar com gente inteligente é bom, assim, porque assim, é sempre porque o cara entende o recado rápido.
Agora, fazendo uma alfinetada, assim, o opositor pode chegar e dizer assim: não, mas o Landim está fazendo uma SAF, que ele quer ser o CEO da SAF, não, não, e assim ele vai poder prolongar.
Já falaram isso. Isso aí você pode ver, porque eu já pensa isso e já falou. Tem problema nenhum, assino agora um papel que eu jamais serei CEO de SAF alguma, com o maior prazer. Isso não é pessoal, isso é um problema estrutural, meu amigo. Assim, eu quero o Flamengo bem. Eu estou dedicando 6 anos da minha vida para o Flamengo, que eu poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro, entendeu? Eu estou fazendo isso por fato de ter entrado junto com um grupo de malucos, não só sou eu, e é bom que se diga, que aqui fica muito no pessoal, mas tem um bando de malucos que veio comigo para cá, ó. Tem alguns que estão sentados até aqui, entendeu? Assim, que vieram para cá. Isso aqui é um sonho nosso de fazer alguma coisa por algo que é muito importante para a nossa vida. É difícil até explicar por que o Flamengo tem essa dimensão assim, na vida, mas tem, na minha vida tem. Então, assim, isso não é um processo pessoal, pelo contrário. Assim, mas o que eu acho é que se eu tiver alguma coisa a mais para poder contribuir para o Flamengo depois desses 6 anos, e é algo que eu tenho discutido com alguns sócios e eles vêm conversar comigo para ver se eu ajudo a fazer, essas transformações estatutárias que permitam, vamos dizer assim, dar um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, a continuidade de uma gestão com disciplina de capital no clube.
Tá. Agora, a SAF, pode ser que ela aconteça nos próximos anos?
Essa palavra SAF, ela é assim, complicada, porque ela traz, assim, sabe, eu digo assim, uma percepção para as pessoas de que elas não conseguem dissociar uma SAF, a palavra SAF, do modelo SAF que tem no Brasil, que veio para quê? Para salvar clubes. Então, assim, quando você fala em SAF, o cara pensa assim: não, eu estou pensando na SAF do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, que eram clubes que estavam precisando de dinheiro para pagar a conta de água, que estavam tudo atrasado e tal. É difícil, cara, imaginar de você estruturar um modelo de uma empresa, tá certo? Com participação não majoritária, porque hoje quem é um dono do Botafogo é o Textor. Quem toma decisão no Vasco não é o Pedrinho que foi colocado lá pelos sócios, é o Josh. É ele que manda, ele é o dono, ele é controlador. O acordo de acionista não tira poder nenhum dele, pelo contrário, dá o direito de indicar 5 conselheiros dos 7, ele escolhe através dos 5 toda a diretoria executiva, ele faz o que ele quer. Então é o seguinte, não é esse modelo. O Flamengo nunca vai deixar, e eu sou o primeiro a ser contra, o Flamengo nunca deixará de ser, se depender de mim, um clube plural, onde você tenha sócios escolhendo quem vai ser o seu mandatário, como é o Bayern de Munique. Quem escolhe são os sócios, quem é o presidente lá e tal. Por quê? Porque eles têm 75%, eles escolhem o conselho vai lá e escolhe o cara que eles querem. Acabou. Não é isso, entendeu? Então, assim, eu estou chamando a atenção disso porque essa palavra SAF parece que ela é maldita. Ela diz o seguinte: o Flamengo vai deixar de ser tocado pelo, como sempre foi, pelo seu clube. Não é isso. É uma estrutura, seria uma estrutura financeira distinta, mas com a governança ainda controlada, pelo menos pelos seus dirigentes, controlada pelos sócios do clube, porém, com proteções de quem colocou capital lá, que vai querer que uma série de regras de disciplina de capital sejam implantadas. É isso. Mas que é difícil, sabe assim, emocionalmente de conseguir conduzir com o sócio.
É que tem um processo de aprendizado aí, né? Até 2021 a SAF nem existia. Primeiro a gente teve que explicar o que é a SAF nesse modelo Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Agora vai mostrar outras possibilidades. Mas assim, a SAF pode acontecer ou não. O que vai acontecer é a eleição do Flamengo.
Fato.
E essa eleição, você diria que já existe no seu grupo político, eu estou perguntando mais para o político e menos para o presidente, já tem uma definição, ou no mínimo um cheiro de quem vai ser o candidato?
O que a gente está fazendo? Porque, assim, existem potenciais candidatos, já declarados potenciais candidatos, que fazem parte da própria gestão hoje do Flamengo, tá certo? E que já se lançaram, já estão fazendo seus movimentos, conversando com pessoas, então é natural que isso ocorra. Mas antes do processo começar a descarrilhar aqui o trem do trilho, aqui, o que a gente fez? Eu criei um grupo de trabalho e com participantes, vamos dizer assim, desses grupos que estão todos aí, que fazem parte, que estão representados nas vice-presidências de apoio. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um balanço daquilo que a gente se comprometeu a fazer há quase 6 anos atrás e do que nós fizemos. A primeira parte é o que eu falei que eu ia fazer e o que a gente falou, o que a gente fez e aonde a gente está. E depois, qual o nosso plano para os próximos 3 anos aí, que sejam de mandato, né? Na verdade, a gente pode até pensar um pouco mais, mas assim, pelo menos para os próximos 3 anos, aonde a gente entende que o clube precisa continuar a evoluir e quais são os projetos que a gente tem para isso. Muito bem, uma vez estabelecido esse plano, a gente tem que chamar as pessoas e dizer assim, quem é que... É o quê, como, quando e onde. E envolvendo quem são as pessoas, a gente faz um plano que envolva tudo isso. E aí a gente diz o seguinte, quem está comprometido com isto? Porque senão fica assim, o candidato, por que um candidato? Isso não é um candidato, isso não é uma pessoa, não sou eu que estou aqui. Quer dizer, quando eu vim para cá, tinha um plano de trabalho para eu poder cumprir, que eu estou tentando cumprir da melhor forma possível, tá certo? Claro que com o apoio de várias pessoas aqui, inúmeras pessoas, a ideia é fazer exatamente isso. E esse candidato que surgir dessas discussões, que seja um cara comprometido com este plano, que é o plano que a gente vai pretender fazer. Eu vou querer opinar nesse plano. Esse plano está sendo construído, mas eu também vou querer opinar no plano. Eu vou querer dar ideias de coisas para que a gente possa continuar a fazer. E aí, no final, vamos tirar por consenso nesse grupo e vamos ver quem é que está comprometido com aquilo ou não. Isto, para mim, vamos dizer assim, é o primeiro passo antes de escolher a pessoa. O primeiro é o que a gente quer, qual o Flamengo que a gente espera ter. É nisso que eu estou trabalhando agora, junto com essa turma. Aliás, o coordenador está ali, do trabalho ali, está ali. Ó.
E aí, ampliando um pouco o escopo, mas mantendo na linha da liderança, os clubes estão discutindo a fundação da Liga há muito tempo, e eu acho que uma história que as pessoas não sabem, que precisariam saber, é que começou com vocês, lá para 2020, 2021, quando você se aproximou do Flávio Sveiter, começaram a conversar sobre fundar a Liga, quer dizer, Liga todo mundo sabe que precisa, mas naquele momento vocês começaram a conversar. Conta um pouco desse contexto.
Então, é fato. A gente já... A gente acha que a Liga ela vai poder, vamos dizer assim, ajudar a resolver uma série de problemas do futebol brasileiro. Eu tenho convicção disso. Claro que tem a parte da negociação, dos direitos, que é sempre algo muito importante, de forma coletiva, a gente sempre defendeu aqui. Mas isso passava por uma série de mudanças, né? Passava pelo fato de você ter o direito de poder negociar os seus direitos, pela forma com que a lei existia antes, você não podia passar nem os seus jogos, porque você era mandante, então você precisava ter dos dois, então era difícil de organizar esse processo. Então, você passa a ter um movimento que os clubes todos abraçaram de eles passarem a serem mandantes donos dos direitos dos jogos que eles são mandantes. Aí, depois disso, a gente vamos começar a tentar juntar isto tudo para fazer uma negociação coletiva. a exemplo do que existe em outras ligas do mundo, porque dessa forma a gente pode tentar buscar mais recursos, que vai ser bom para todo mundo. Então, assim, e aí melhorando várias outras coisas, qualidade do produto, a gente andou estudando muito como é que foi feito na Liga Inglesa, né, que no início dos anos 90 era aquele horror, os estádios lá, todo esburacado, tudo, porra, briga de torcida, uma confusão danada, os campos, os gramados horrorosos e tal, e hoje a gente olha a Premier League e vê o que é a Premier League, né, assim, eu diria, topo em termos de organização que a gente vê de futebol em termos de liga, né? Então, assim, um sonho de tentar fazer alguma coisa. Então, de fato, aproximei lá do Flávio, ele tinha a mesma visão que eu. A gente pegou um livro, eu me lembro que eu presenteei esse livro para todos os presidentes de clube, mandei de presente de Natal e mandei com um cartãozinho meu dizendo o seguinte: eu espero que um dia a gente consiga criar algo semelhante ao que isso foi criado aqui. Quer dizer, que eu acho que isso vai ser importante para todo mundo, vai ser uma forma da gente poder melhorar, né, o todo.
O livro era o The Club, da fundação da Premier League.
Exatamente, muito bom livro. Eu gosto muito daquele livro, já li umas duas vezes.
Mas então, nesse processo surgiu um movimento de oposição e na cabeça deles de resistência. Vem do Mário Celso Petralha, vem do Mário Bittencourt, que fez com que os clubes ficassem em blocos diferentes. Hoje esses blocos eles estão em posições muito diferentes, porque um vendeu os direitos de transmissão para a Globo, o outro não, mas o outro vendeu para investidores e vocês não. Então, tá numa posição muito diferente dos blocos. Ainda dá para unificar?
Eu acho que dá. Minha afinada avó falava uma frase que eu nunca me esqueci, né? Entre as fases que ela me falava, né? Ela falou assim, meu neto, assim, às vezes as coisas que na vida às vezes não se decidem pelo amor, elas se decidem pela dor. E eu acho que faltou, vamos dizer assim, eu não vou botar a culpa em nada, eu acho que faltou assim espírito de equipe, sabe, às vezes de todo mundo. Eu acho que tem ainda um pouco daquilo de que o cara olhar muito para ele, não olhar para o todo e não entender que, poxa, para a melhoria do todo é necessário que todo mundo às vezes abra mão de algumas coisas e tal. Muito difícil fazer isso. Eu fico dizendo que eu defendia isso, mas talvez para mim seja mais confortável pela situação que eu vivia aqui por ser Flamengo, por estar estruturado financeiramente. Eu não estava lá com o sujeito batendo na minha porta, me cobrando nada, entendeu? Então, assim, isso não é uma crítica a nada, até porque eu não estou sentado lá na cadeira de cada um e sofrendo lá os problemas que cada um está sofrendo. Mas a verdade é que a gente não conseguiu. A gente conseguiu formar dois blocos. No caso, especificamente aqui do Flamengo, os grupos que estavam interessados em investir, a gente vai sempre analisar, como qualquer decisão de investimento. Eram grupos com dinheiro de private equity. Você sabe, dinheiro de private equity tem retorno de capital normalmente bastante elevado. Quando eu faço conta, e eu sei fazer conta, faço conta e não, de jeito nenhum, não estou interessado em vender absolutamente nada, porque eu não estou aqui preocupado em botar dinheiro no caixa do Flamengo e fazer alguma coisa boa nesse minuto para a minha gestão. Eu estou aqui, já falei, estou aqui preocupado em entregar o bastão com o Flamengo da melhor forma possível para que ele possa ter um crescimento cada vez maior. E é claro que não é comprometendo a receita futura que eu vou fazer isso, principalmente, né, a custo de capital extremamente elevado, descontando a custo de capital extremamente elevado.
Então, mas nesse ponto, a conversa ela veio nesses anos todos com, olha, tem um fundo árabe, um Mubadala, que está interessado em comprar parte das receitas futuras da Libra.
Isso.
E o Flamengo me parece que foi um dos clubes que, assim, com mais consistência, disse não quer vender percentual algum. Isso é uma posição irredutível? O Flamengo não vai vender nenhum por cento? Ou, por exemplo, na história do estádio, precisaria de dinheiro? Existe alguma margem de negociação ainda?
A resposta do Flamengo a esse não é simplesmente porque a gente fez conta e a gente chegou à conclusão de que não era atrativo. Eu não vou vender por 20, como foi a proposta, nem por 50, como foi do outro grupo e já venderam anos de receita. Porque quando eu faço o cálculo da minha expectativa de receita, eu vejo que a taxa interna de retorno, a depender do cenário que você tenha, mas é entre 25% e 30%. Meu amigo, não sei se tem negócio no mundo que dá isso. Eu acho que nem venda de cocaína. Sei lá. Entendeu? Então, assim, eu estou fora. Eu não quero vender. Pelo contrário. Se eu tiver dinheiro em caixa, alguém quiser vender, eu quero comprar. Porque isso é um bom investimento. Eu estou olhando pelo lado financeiro da história, entendeu? Mas é por isso. Mas eu entendia que o Mubadala era importante estar junto ali. Por quê? Porque eu volto a dizer, a situação dos clubes é diferente. Enquanto eu não estava precisando de dinheiro para o meu dia a dia, outros clubes que fazem parte da Libra estavam querendo realmente alguma antecipação de receita. Eles que façam as contas deles, mas assim, se eles querem vender ou não, mas ter alguém para poder aportar dinheiro, para mim era importante, mesmo que eu não quisesse vender a minha parte. Esse é o ponto, entendeu? Assim, eu entendo o seguinte, que nós não estamos todos na mesma situação. E você tem que reconhecer isso e dizer, não, eu não vou vender e acho que ninguém vai vender. Não, que isso, não, se vocês quiserem vender mesmo, quem sou eu para dizer? Pô, é uma decisão individual de vocês, só não quero que eu venda a minha parte, eu não vou vender.
E só para esse cálculo ficar mais fácil, se hoje o Campeonato Brasileiro tem uma receita de 2 bilhões de reais, aproximadamente, e estão vendendo 20%, significa que o investidor hoje receberia 400 milhões desse valor. Agora, o campeonato pode se valorizar pra caramba nos próximos anos e pode chegar a 5 bilhões. Quando chegar em 5 bilhões, esses 20% já passam a ser muito mais, passam a ser 1 bilhão. Esse é o ponto que você não quer colocar o Flamengo. Quer dizer, ceder um percentual alto por um período longo demais para que quando crescer a vaca engordar, você perde a picanha.
Isto, sim. E porque quando eu olho a remuneração desse capital, eu teria que ter uma remuneração perto de 30% real ao ano, coisa que eu não vou encontrar no mercado, tá certo? Para este investimento ser atrativo para mim, para que esse dinheiro que alguém me deu, ele ser positivo, atrativo para mim. Como para mim ele não é, no cenário que eu tenho, a minha decisão é prefiro não vender e prefiro que os futuros presidentes do Flamengo usufruam disto. Por quê? Porque eles não vão ter a condição de, mesmo que eu não precise do dinheiro, aplicasse o dinheiro agora, eu não poderia estar rendendo mais do que o que eles iriam estar perdendo da receita futura que eles vão ter.
Além desse ponto, nessa negociação entre clubes e de questões de distribuição de direitos de transmissão, e muita gente coloca o Flamengo como vilão da história, mais até do que o Corinthians, embora o Flamengo e o Corinthians sempre estivessem mais ou menos juntos em relação aos contratos. O Flamengo é um vilão, assim, nesse processo você insistiu pela garantia mínima, por exemplo, que foi um assunto muito debatido, assim, teve alguma coisa, algum ponto prático que o Flamengo não abriu mão e isso contribuiu para essa cisão?
É difícil falar, né? Porque essa é uma boa pergunta para você fazer para os outros, né? Não para mim, né? Mas, assim,
a garantia mínima é um ponto objetivo.
Mas assim, por exemplo, o problema é que o Flamengo hoje não tem garantia mínima no contrato que a gente assinou. Nós não temos garantia mínima. Assim, nós tínhamos uma garantia mínima dentro de um produto, que era o pay-per-view, né? Que na verdade não é um pay-per-view, né? É uma premiere, né? Porque não é pay-per-view, né? Esse é um nome ruim, né? Mas assim, a gente pegou esse nome e fala, né? Porque, na verdade, a gente compra o campeonato inteiro, não compra o jogo, cada jogo, né? Mas assim, a gente tinha uma garantia mínima que, na verdade, todos os clubes tinham, e esses clubes abriram mão em negociações, em épocas em que eles estavam precisando de adiantamentos, e aí eles negociaram, e aí o cara disse, está tudo bem, eu te abro mão, mas abre mão disso aqui. Né? E o Flamengo falou, não quero abrir mão disso aqui, até porque eu também não quero fazer o financiamento, eu não preciso antecipação. Prefiro ir a mercado se eu precisar levantar dinheiro do que fazer essa antecipação para perder esse direito, que pode ser algo que acabe me trazendo problema. A verdade é que quando foi negociado o pay-per-view no mercado em 2016, para valer a partir de 2019, existia uma expectativa, o Flamengo tinha mais ou menos 20% da receita daquilo, então era 600 milhões, sei lá, e a gente ia ficar com 120 milhões de mínimo garantido no pay-per-view. Aquilo corrigido por IGPM ao longo do tempo, né? A verdade é que esse mercado muda. Tem alguns riscos que são inerentes à própria decisão, né? Então, assim, a gente tomou a decisão certa em querer ficar com o pay-per-view, porque esse valor corrigido, acho que esse ano vai dar 174, né? Por volta de 174 milhões esse ano, esse valor corrigido. Enquanto que aquele mercado que era visto para ser de 600 milhões, nas conversas que a gente tem com a Globo, ela fala em 430 milhões, sei lá. O mercado caiu, ao invés de pegar de 600 e crescer com o IGPM também, o mercado caiu de valor. Por quê? Porque você tem outras tecnologias, o cara vende agora no... Sei lá, porra, isso, o mercado muda, porra, esse é o problema. Fizemos uma boa negociação. É fato que, assim, você tem que entender que, se a gente vai partir para uma grande negociação, peraí, porra, então eu quero manter as mesmas condições que eu tinha. No momento em que você separa em blocos, a gente sabe que isso vai afetar, a menos que você consiga trazer todo mundo para dentro do pay-per-view de novo, a gente vai afetar ainda mais esse produto, porque você vai ter menos clubes participando desse troço. Você querer que o Flamengo imponha este mínimo garantido, reduzindo a receita dos outros 9 clubes, é injusto, não é razoável que isto aconteça. Então, assim, do lado de cá, teve assim, a percepção de dizer o seguinte, cara, uma coisa é quando a gente faz uma liga. Aí tem uma regra da liga. Outra coisa é quando você está negociando por bloco que você vai impactar os seus parceiros. Então, assim, isso é negociação que vai acontecendo ao longo do tempo e nós concordamos em abrir mão disso. É o que a gente tem hoje, o contrato que a gente tem hoje.
E a gente está tratando disso aqui, acho que pela primeira vez em público, mas no privado eu queria entender o seguinte. Flamengo e Fluminense são sócios do Maracanã. Então, a sua relação com o Mário Bittencourt é muito próxima. Vocês tiveram essa conversa, assim, quanto que nos bastidores, não só o Fluminense, mas quanto que nos bastidores vocês tentaram a ação e ela não veio?
Então, eu digo assim, existiam grupos que tinham sido meio que escolhidos para poder fazer as conversas. O Casares esteve sempre envolvido muito nesse grupo. É o nosso embaixador, o Casares, assim, é um cara muito, muito jeitoso, muito... E ele sempre foi um dos escolhidos por nós para poder tentar fazer essas conversas de aproximação e tudo isso. E, obviamente, assim, o Flamengo é muito, como você falou, ele é muito visto como um malvadão na história, né? Então, assim, eu mesmo evitava de ser, vamos dizer assim, um dos interlocutores para tentar, vamos dizer assim, essa união. Eu deixava que outros fizessem isso. Óbvio que a gente conversava sempre dentro do grupo, mas eu não tomava essa iniciativa, até pelo natural problema que era. É o Flamengo que está lá criando problema porque ele é grande. E o discurso todo lá era muito em função disso. São os ricos que estão querendo tirar dos pobres lá, dos clubes menores e tal, na sua divisão. Era muito esse o discurso, né? Então, assim, então não fiquei... Eu lá na frente, e eu acho até que o Mário e o Marcelo, eu acho, o pai, estavam muito na frente lá do outro grupo, né, na conversa. Eu preferia, sabe, ficar discutindo aqui nos bastidores com eles e tal, e não tomei a frente, até porque a imagem do Flamengo é sempre aquela de que é o Flamengo que está criando confusão, até para entender que não é o Flamengo. É a visão da Libra como um todo que tá falando. Então, não era nunca eu que estava ali na conversa. Mas eu tive, sim, uma conversa com o Mário. Até espero que ele não fique chateado de eu poder tornar isso público. Assim, na verdade, foi a única conversa que nós tivemos sobre isso. E foi um dia no Maracanã. a gente estava discutindo lá no Maracanã sobre o Maracanã e surgiu essa pauta. E aí, o que eu falei para ele, que ele estava discutindo e tal, que o grande problema que eu via de diferença era de conceito e de valor. E eu continuo achando isso. Eu dizia para ele assim, Mário, assim, na minha vida eu atuei em vários, diversos momentos e tal, atuei em mercado em busca de levantar capital de empresa e tudo. E o que eu aprendi na minha vida é que quando um produto ele tem valor, aparece dinheiro. Você tem um bom apartamento ali na Vieira Soto, de frente para o mar e tal, meu amigo, vai aparecer comprador por um bom dinheiro. Sabe por quê? Porque o produto vale. Ele vale. E o grande problema é que existia uma diferença de percepção, pelo menos nossa, o grupo da Libra com o grupo de lá, em relação ao valor que a gente trazia para a mesa e o valor que eles traziam para a mesa. Então, eu dizia isso para o Mário, eu disse, Mário, assim, o grande problema que eu acho é que vocês não aceitam algo que, para nós, é uma verdade absoluta. É que o valor que a gente traz para a mesa é muito maior do que o valor que vocês trazem para a mesa. Então, assim, você não vai conseguir convencer todos os clubes a abrirem mão de algo que é um patrimônio deles. Esse é o grande problema que está por trás disso.
E já que você abriu esse bastidor, como é que ele reagiu?
Ele ouviu, mas não, obviamente não concordou, porque nada daquilo evoluiu. Eu falei para ele assim, olha, eu vou ser muito franco com você. Eu acho que o que existe aqui é uma diferença de percepção do nosso grupo para o grupo de vocês em relação ao valor que nós temos. Nós vamos ao mercado, eu tenho certeza que nós fomos ao mercado, no momento que nós fomos ao mercado, nós vamos extrair valor de mercado. Eu, sinceramente, tenho dúvida se vocês vão conseguir fazer isso. E eu falei isso para eles, assim como falei para dois investidores deles que depois vieram conversar comigo aqui. Eu falei a mesma coisa para eles. Mas, assim, é por uma questão de convicção. E eu estou aqui, obviamente, também para defender os direitos do Flamengo e do grupo com o qual a gente está negociando. Mas isso, assim, eu continuo tendo uma ótima relação com o Mário, assim, de franqueza absoluta, no dia a dia, com tudo que a gente conversa e tal. Mas, sinceramente, em relação a este problema, a este ponto, eu só conversei com ele uma única vez.
Um ponto curioso no passado é que, e aí é uma opinião minha, se a gente tivesse ainda o direito anterior à lei do mandante, a liga já estaria resolvida. Porque tendo do lado da Libra os clubes que estão, não teria, assim, não teria como o outro bloco ter nenhum valor comercial para o mercado. E a gente sabe também que esse movimento da lei do mandante começa com o Flamengo em 2020, no contexto de Campeonato Carioca, Jair Bolsonaro, disputa comercial com a Globo, etc, etc. Não precisamos entrar nisso, mas você se arrepende de alguma coisa em relação à lei do mandante?
Não. O primeiro ponto, assim, é engraçado quando as pessoas fazem uma pergunta, né? Porque às vezes a gente tem que voltar atrás quando a gente não concorda com o conteúdo da pergunta. Mas, assim, eu queria primeiro discutir isso com você. Eu acho que não, pelo seguinte, porque se a lei anterior tivesse em vigor, com os grupos que nós temos de clubes, a gente não teria nem o sucesso disso. Sabe por quê? Porque só os jogos entre os clubes de dentro da Libra que poderiam ser passados. Porque pela linha anterior você precisaria ter a autorização dos dois clubes para poder passar. Então, o número de jogos que a gente teria com 9 clubes ficaria muitíssimo mais restrito. E não haveria o interesse da Globo de negociar.
Mas até ontem Vasco, Botafogo e Cruzeiro estavam na Libra.
Não.
Fluminense Internacional talvez tivessem muito mais receio de ficar do lado dos emergentes.
Mas aí a gente está partindo de uma premissa que não é o fato. O fato é que do lado de cá tem 9 clubes. Então, só jogos entre os 9 clubes e entre os dois dos 9 clubes participando é que poderiam ser passados. E agora não. Cada um desses 9 clubes tem 19 jogos para poder passar, inclusive com os dos outros clubes. Então, nesse ponto, na minha percepção, eu acho que a lei do mandante, ela proporcionou a possibilidade disso acontecer. Certamente nós não teríamos aquele assinado o contrato que nós assinamos se a lei não tivesse passado, na minha visão. Bom, mas dito isso, não. Eu acho que tudo isso, falando sinceramente, Rodrigo, isso é um estágio necessário para que a gente possa atingir a liga. Assim, eu continuo acreditando nisto e eu continuo entendendo que esta é uma etapa de um processo maior que vai acabar acontecendo. Como falou a minha finada avó, por amor ou por dor, eu acho que em algum momento os clubes vão entender que é fundamental para que eles possam se sentar e se entender. E eu espero que isso venha a ocorrer o mais rapidamente possível. A gente tem um contrato aí de 3 anos, de 5 anos já assinado. Temos bastante tempo para poder trabalhar. Eu não vou estar aqui como presidente do Flamengo, pelo menos vou estar a partir de até dezembro estarei, mas depois não. Estarei se estiver vivo, né? Mas depois não. Mas certamente vou estar disposto a colaborar, porque eu entendo que isso é se for chamado, né? Porque eu entendo que isso é algo que seria legal para o futebol como um todo, entendeu? Não é Flamengo, isso aqui é pensar futebol brasileiro, pensar maior, mais alto, entendeu? É tentar reformular o futebol, que é algo importante.
E era aí que eu queria terminar essa entrevista, já que a gente começou pessoal, a gente termina pessoal. Em 2025, onde é que o Rodolfo Landim vai estar?
Rapaz, ele vai estar na arquibancada torcendo muito pelo Flamengo, porque agora eu vou poder ficar feliz quando o Flamengo ganhar, entendeu? Não vou ficar só mais aliviado, eu vou poder ficar feliz. Talvez ajudando o Flamengo de uma outra forma, não como presidente, mas ajudando o Flamengo de alguma outra forma e talvez até ajudando em alguma coisa o futebol brasileiro, se me convidarem para fazer alguma coisa. Assim, eu adoro futebol, acho que esses anos aqui vão me dar alguma experiência razoável nessa atividade e vou estar sempre disposto a ajudar, porque isso é uma paixão pessoal que eu tenho enorme.
Dá para imaginar o Landim continuando dirigente de uma CBF, de uma Conmebol?
Olha, eu te digo sinceramente, assim, isso, a única vez que isso passou assim para mim foi uma época em que os caras quiseram me nomear interventor. Eu e o Reinaldo, né? Eu e o Reinaldo Carneiro Bastos, a gente ia ser interventor. Mas eu me lembro da conversa que eu tive com o juiz na época, era o Dr. Mário, tal, um juiz lá. Falei, Dr. Mário, isso aí é por tempo, só até fazer até o momento de fazer a eleição, tá certo? Porque e aí eu pedi para ele, para que ele deixasse claro ali, para que as pessoas não pudessem ficar com ilações de que eu ia ter, criasse um mecanismo ali que eu não poderia me candidatar, entendeu? Que o objetivo ali era só cumprir um período e que qualquer um poderia se candidatar, menos eu, para deixar bem claro que o meu objetivo ali era trabalhar para cumprir aquela tarefa dele. Mas, assim, acho que eu não penso nisso, não, sinceramente. Assim, mas se eu puder ajudar o futebol brasileiro, de alguma forma, não sei, sei lá, ajudando, sei lá, construir a união dos clubes para fazer uma liga, eu não sei, cara, fazer alguma coisa nova, entendeu? Assim, principalmente fazer alguma coisa nova, maior, para o futebol poder crescer. Aí sim, cara, isso é uma coisa que mexe comigo, coisa assim, não estou muito, não.
Obrigado pela entrevista.
Nada, eu que agradeço.
Muito bem, esta foi a nossa conversa com o Rodolfo Landim. Eu espero que você tenha gostado e a gente volta à nossa programação normal na próxima sexta-feira com o nosso Dinheiro em Jogo.